Nós vamos entrar na nossa entrevista, agradecendo já ao professor Álvaro Moreira Domingues Júnior, ele que é o presidente, portanto, do nosso Conselho de Educação aqui da nossa capital federal. E hoje é o dia, portanto, do professor, dia da professora, a quem nós dedicamos e, acima de tudo, né, homenageamos a todos os nossos mestres que estão nesse nosso país, né, os mestres que atualmente estão em sala, aqueles que dedicaram a sua vida justamente aí nessa... Enfim, nessa sua profissão, como também aqueles que buscam também aí ingressarem na profissão. Professor Álvaro, é sempre muito bom conversar com o senhor, seja muito bem-vindo. E mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia para o senhor, professor Álvaro.
Bom dia, Walter. É sempre um prazer falar com você, principalmente num dia muito especial do qual faço parte. E aproveito para poder abraçar todos os professores e professoras do Brasil. Abraço a você, ao Aécio, ao César, ao Leandro, tá? Todos aí da Rádio Nacional.
Um presente que, de alguma forma, poderia, de certa forma, homenagear todos os professores do nosso país. Qual seria, professor Álvaro?
Olha, eu acredito, pelo tempo que eu já estou na educação, pode dizer que eu comecei como professor em 1980, né? Quer dizer, já são 44 anos. Eu acho que ao longo dessa trajetória, o que é mais significativo para o professor e que reforça sua permanência na profissão é o reconhecimento e o respeito ao professor. Eu acredito que se os pais, estudantes, quiserem realmente homenagear o professor hoje de uma forma grata, né, ensejando a gratidão, seria reconhecer a importância do professor com muito respeito e valorizá-lo, tá? Eu acho que esse seria um grande presente, vindo principalmente dos estudantes, das famílias e, obviamente, nós que estamos lidando com a política governamental, né, sempre podemos sensibilizar os políticos para que também despertem para a valorização dessa profissão que, ultimamente, ou melhor dizendo, na última década, não tem despertado interesse das pessoas, né, em prosseguir nessa área. Então, acho que esse é o principal fator, né? E o reconhecimento, o respeito e, obviamente, a valorização também do ponto de vista material, salarial, condições de trabalho. Mas, principalmente, o reconhecimento ao trabalho realizado por essas pessoas tão dedicadas, né? Se você quiser entender a importância das escolas e dos professores, imagine um mundo sem escola, sem professores. Como seria, né?
Entendo. Agora, professor Álvaro, já até falando sobre este assunto, mas é sempre bom falar. A tecnologia avança por segundo, inclusive alcançando várias profissões, dentre as quais também, por que não, a de professores. Tanto que o último debate que vem sendo travado é se permite ou não o celular, portanto, aí nas salas de aula. E muita gente tem no celular ali um objeto de pesquisa, há controvérsia, há quem entenda que não, enfim. Mas a pergunta é simples, como é que o senhor avalia o futuro dos professores com o avanço da tecnologia mundial, professor Álvaro?
Olha, eu penso que é inevitável, tá? As ferramentas tecnológicas que facilitam o trabalho dos professores e o aprimoramento da aprendizagem, elas vão avançar cada vez mais fortemente na educação e especificamente no trabalho dentro de sala de aula, na prática pedagógica, o que a gente costuma chamar de chão da escola, tá? Isso aí é inevitável. No caso, tá, de ferramentas que em algum momento elas podem facilitar, em outros elas podem prejudicar, é o desafio para que os projetos pedagógicos das escolas, e principalmente a gestão, os diretores, coordenadores, apoiem os professores no cumprimento daquelas decisões que favorecem a eficácia desse trabalho. Estou dizendo o seguinte, o celular é uma ferramenta muito facilitadora da aprendizagem, que dá acesso a informações extensas, amplas e de boa qualidade, às vezes nem tanto, mas de boa qualidade. Você tem que disciplinar esse uso, porque o uso excessivo, recreativo, não ligado à aprendizagem, pode muito mais prejudicar do que ajudar. Então, esse é um ponto. E tem outro também, Walter, que você citou rapidamente aí, os celulares estão muito falados hoje, debatidos, porque há hoje uma necessidade de regulamentação dos celulares. Aliás, em Brasília, essa regulamentação já foi feita há 20 e tantos anos atrás. Há 20 e tantos anos. A inteligência artificial também, ao contrário do que muitos imaginam, os professores estão apoiando a aplicação de inteligência artificial em sala de aula também. Então, essas ferramentas, celulares, inteligência artificial, computadores, etc., você tem que ensinar as pessoas a usar da melhor maneira possível. Isso se aprende na escola e aí, por conseguinte, uma extensão na família também. Tá? A gente precisa do apoio dos pais na mudança desse comportamento. Quer dizer, o uso razoável, racional da ferramenta em favor da aprendizagem, né?
Perfeito. Nós estamos conversando com, entrevistando o professor Álvaro Moreira Domingues Júnior, ele que é o presidente do Conselho de Educação aqui do nosso Distrito Federal. Nós temos os nossos âncoras que irão conversar com o senhor também, professor Álvaro. Primeiro, o Aécio, que está comigo aqui nos estúdios. Ele é jornalista da Agência Brasil, nossa agência de notícias. Em seguida, tem o Leandro Martins na Nacional em São Paulo e, posteriormente, o César Fatioli na Nacional do Rio de Janeiro. Primeiro, Aécio Amado.
Bom dia, professor Álvaro. A minha pergunta, professor, tem a ver com uma coisa chamada desigualdade. Quando a gente olha para a classe pedagógica dos mestres, a gente vê primeiramente a desigualdade, seja ela da área de condições de trabalho, econômica e até social. Como resolver esse problema tão sério, já que o professor daquele município lá no interior de um rincão aí que quase não se fala, recebe um salário e o outro que mora aqui na capital recebe outro completamente diferente. Como alcançar o nível de igualdade em relação aos mestres no Brasil?
Aécio, essa pergunta sua é excelente. É um prazer falar com você. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Nacional aqui em Brasília, Agência Brasil. Olha só, o Brasil é muito extenso. É muito difícil você falar de uma forma uniforme. É muito extenso em área e também está muito extenso na desigualdade que você citou aí, dois aspectos, desigualdade econômica e desigualdade social. O que eu posso dizer é que a gente tem que zelar cada vez mais para que as políticas educacionais, a aplicação do dinheiro hoje destinado à educação, principalmente no sistema, na rede pública de ensino, seja mais eficazmente aplicada. Aí existem alguns fatores que eu posso dizer que podem favorecer isso nessa próxima década. São dois deles. Primeiro, há na legislação uma determinação para aumentar a porcentagem do PIB a ser aplicado na educação brasileira. Hoje, da ordem de 5% é para chegar a 10%. Então, o volume de recursos que podem diminuir a desigualdade econômico-social pode vir dessa aplicação eficaz. Outro aspecto também que é relevante, que também tem que ser falado, é que a população brasileira tem diminuído a taxa de natalidade. O que significa que haverá uma redução do número de estudantes nos próximos anos, já está acontecendo, inclusive, e na próxima década. O que significa que o investimento per capita deve aumentar. Então, tem que ter zelo para que ele seja eficaz, esse investimento. Né? Por fim, eu quero dizer para você o seguinte, que, ao contrário do que muito se imagina, a educação deu um avanço a passos não como desejávamos, mas a passo, pode dizer assim, na escala de 0 a 10, a educação no Brasil avançou talvez em 60%, 6 passos. Né? Nós podemos dizer também o seguinte, que é bem provável que esta década agora, que a gente já tem espaço para os estudantes em todas as escolas, seja uma década de mais investimento na qualificação dos professores. Recentemente, já no Conselho Nacional de Educação, teve uma determinação, uma norma, para poder tornar mais eficaz o processo de formação dos professores, especificamente na carreira de pedagogia, falando também das licenciaturas. Imagino que haverá recursos na próxima década, recursos suficientes. O que nós temos que zelar é que esse recurso seja muito bem aplicado, reduzindo, como você muito bem disse, a disparidade econômica e a disparidade social. E aí, eu vou lembrar o que Walter Lima disse aí, a tecnologia pode ser um grande aliado na redução dessa desigualdade. Ela pode acirrar a desigualdade ou pode ser um aliado também na redução. Enfim, temos que zelar pela eficácia da política pública.
Professor Álvaro, agora é o Leandro Martins, está na Nacional São Paulo, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Leandro.
Obrigado, Walter. Professor Álvaro Moreira, bom dia. Eu fui professor também nos anos 90, principalmente, de ensino médio, de EJA, e também no ensino fundamental. E a minha pergunta é em função do que o senhor acabou de dizer, que é professor desde 1980. Eu lhe pergunto assim, em relação a o que o senhor nota, em relação ao comportamento na sala de aula. Houve uma evolução, houve uma modificação, houve uma decadência em relação ao professor e aluno, mais respeito ou esse respeito diminuiu? Como é que está esse panorama, professor?
Leandro, é um prazer falar com você, né? São Paulo, como sempre, também dando exemplos muito bons para a gente na educação, né? São Paulo tem uma gestão do Conselho de Educação muito boa, né? Prazer falar com você. Olha só, você é meu contemporâneo, então se você é professor, receba um abraço, né? Porque quem foi professor sempre será professor, sempre vai gostar de partilhar o que aprendeu. Olha, eu noto uma significativa mudança comportamental, falando em termos sociais, sociológicos, da década de 80 até agora. Posso dizer, aí obviamente a gente precisaria de pesquisas para evidenciar o que eu estou falando, mas é uma boa hipótese, que houve uma redução da capacidade analítica e crítica do estudante da década de 80, 90 e início desse século. Infelizmente, as evidências, até nas pesquisas que eu tenho lido, tem demonstrado isso. A gente mede isso muito pelo vocabulário do estudante. O número de palavras que o estudante hoje usa para se comunicar é menor do que o estudante utilizava na década de 80 e de 90. A redução do vocabulário é um indicador de que nós estamos diminuindo a qualidade de análise, porque a análise, o que você precisa de imediato para fazer uma boa análise é conhecer a palavra, fazer um bom uso preciso da palavra. E há indícios de que nós temos reduzido essa qualidade, tá? A qualidade do estudante em sala de aula, dessa complexidade do mundo que a gente está vivendo hoje, e também, infelizmente, dos professores na formação nas últimas décadas. Você citou que foi professor do EJA, e parece do ensino fundamental. A educação de jovens e adultos é um bom exemplo, tá? Porque é uma política de resgate daquilo que o Estado não ofereceu em tempo para aquele estudante. E nem sempre tem sido eficaz. A evasão continua, é muito difícil depois que o estudante passou por aquele processo em que haveria uma compatibilidade da idade dele com a formação, você resgatar esse estudante. Enfim, eu quero dizer para você que é lamentável, mas a gente hoje constata que o desrespeito aos professores e, por vezes, até agressão, por vezes, até violência, infelizmente, aumentou proporcionalmente no nosso país. O governo federal hoje está com um programa para ouvir aos professores e saber como que você pode melhorar com medidas protetivas. Medidas protetivas seria o termo muito correto, não, mas com uma legislação mais protetiva aos professores dentro de sala de aula. Porque não raro a gente ouve situações, ou vê situações em vídeo de agressão, tá, que nos deixa muito tristes, entristecidos. Agressão e morte, né, também, até casos de morte. Eu, infelizmente, sou obrigado a concordar com você. E não apenas a população aumentou, mas o caso também de desrespeito aos professores, de agressão e violência, até morte, infelizmente, também aumentou.
Vamos agora, professor Álvaro, com o Rio de Janeiro, César Fatioli, também conversando com o senhor. Vamos lá, César.
O senhor abordou a evolução dos alunos, se poderia dizer a involução dos alunos com menor domínio vocabulário e aí interferindo na capacidade analítica. Isso deriva, em certa medida, de que fator, o que, que pesa mais? A ampliação do acesso e aí mais gente cujo ambiente familiar, condições econômicas e de horário permitem menos contato com a diversidade, ao avanço de informações, ao avanço da tecnologia, que tem mais fatores de dispersão, ou a uma queda na qualificação dos próprios professores, que também refletem uma coisa positiva, que é a democratização e aumento da diversidade, mas, evidentemente, também paga um preço, ao menos de início, quanto à riqueza vocabulária, a capacidade de análise dos docentes.
César, é um prazer falar com você. Olha só, você citou aí, esse problema ele não é simples, ele é complexo, ele é multifatorial. você citou as diferentes variáveis que interferem nesse processo. Né? Eu poderia dizer para você, de imediato, que a qualificação dos professores é uma delas. Você citou que provavelmente a qualificação dos professores deve ter diminuído ou depauperado ao longo das últimas décadas. Isso é fato. Infelizmente, as diretrizes educacionais, a política educacional de formação de professores não conseguiu o êxito esperado. Hoje, existem algumas iniciativas, ele pode citar, por exemplo, o ensino integral, educação integral, a presença do estudante mais tempo dentro da escola e com uma diversidade de componentes curriculares, incluindo música, arte, etc., como uma forma de melhorar esse problema. Tá? E também como uma forma de atrair o estudante para poder ampliar o seu vocabulário e melhorar a sua capacidade de análise e crítica. Eu acredito que, como você citou também outra variável, a questão da tecnologia. Eu penso que a tecnologia ela concorreu muito com o processo de ensino e aprendizagem. Tá? E hoje você tem uma diversidade, você tem uma oferta muito grande na tecnologia, tá, de aplicativos, etc., que são de lazer, que são de diversão. E nem sempre o estudante aprende aquilo que é necessário para a sua vida. Também é um fator importante que tem que ser analisado, coisa que o Walter Lima citou há pouco em relação ao uso de celular e inteligência artificial. Mas eu vou dizer para você o seguinte, é fundamental, tá, para que a gente consiga romper esse problema e melhorar a qualificação dos professores, a qualificação da gestão educacional, direção pedagógica, coordenação pedagógica, formarmos bons gestores e bons professores. Recentemente, a mudança na diretriz do Conselho Nacional de Educação e especificamente na formação de professores, exigindo mais do tempo presencial, pode ser um fator que daqui a alguns tempos a gente colha resultados melhorando a qualidade dos professores, a capacidade deles em sala de aula de mudar essa realidade, fazendo com que os estudantes saiam, como você muito bem disse, de um processo de involução no vocabulário, baixa capacidade analítica e crítica, para um aumento do vocabulário e uma capacidade de melhor análise da matéria aprendida, do currículo, etc. No sentido disso aí que eu estou te falando, por isso que é muito importante o conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, porque ela estabelece, tá, aquilo que o estudante tem que aprender de norte a sul. A questão das diretrizes curriculares nacionais também tem que ser muito bem conhecida e, obviamente, a qualidade da estrutura educacional, da infraestrutura, a qualidade do ambiente, porque o ambiente é o segundo professor. Um ambiente adequado para o estudante vai fazer com que ele tenha acesso a equipamentos diversos, não só tecnológicos, mas também livros, para poder melhorar o seu vocabulário e a sua capacidade de interpretação crítica do mundo. Você citou várias variáveis aí. Todas elas têm que ser trabalhadas para poder a gente melhorar, tá, esse processo.
Pois não. Para que possamos encerrar, professor, nós temos um minutinho. Eu já deixo, inclusive, essa pergunta para o senhor. Como já uma proposta de uma próxima entrevista dentro da disponibilidade de tempo do senhor, né? Em um minutinho, eu gostaria de ouvir o senhor o seguinte. Existe motivação na atual geração para que sejam futuros professores aqui do nosso país, o senhor vê isso ou vê com dificuldade, professor Álvaro?
Walter, infelizmente, há uma desmotivação. Se você entrar numa sala de aula, isso eu já fiz várias vezes, e perguntar entre os estudantes, normalmente ensino médio, turmas de 40, 50 alunos, quem tem interesse em ser professor? Pode ser numa área, inclusive, específica, física, química, biologia, matemática, ou mesmo na área de humanas, tá? Sociologia, filosofia, história, você vai encontrar entre os 40, em geral, nenhum ou às vezes um estudante. Isso é uma evidência do desinteresse na carreira do magistério, que é tão importante. Outra evidência muito difícil também, se você pegar os egressos do ensino superior que vão se dedicar ao magistério, especificamente carreiras como física, como química, carreiras de tecnologia, matemática, você vai encontrar a cada semestre a formação de 2, 3 estudantes. Quando não raro, muitas faculdades fecharam também, tá, esses cursos por achar que eles por não ter interesse dos estudantes. Então, infelizmente, Walter, esse é um bom desafio. Como despertar nos estudantes brasileiros o desejo pela carreira do magistério, quer seja na educação básica, quer seja na educação superior? Eu penso que, inicialmente, está ligado à valorização do professor em relação ao que eu disse inicialmente, respeito, etc., e também a valorização salarial, porque a gente sabe que a nossa sociedade se hierarquiza por renda. Se o professor não consegue ter uma renda nem para poder comprar livros, equipamentos tecnológicos para poder se atualizar, fica muito difícil o estudante se interessar por essa profissão, né? Principalmente vendo tal desrespeito que existe, às vezes, nas escolas aos professores. Então, Walter, esse é um grande desafio. Nas próximas décadas, qualificar bem os professores e conseguir que bons estudantes se interessem por nossa profissão.
É o nosso assunto da próxima entrevista. Fica já o convite feito, evidente, dentro da disponibilidade de tempo do senhor. E agradeço muito pela atenção aqui com a Rádio Nacional, professor Álvaro. Muito obrigado ao senhor.
Eu que agradeço. Dá um abraço a todos, desde a dimensão e importância do rádio, a extensão que vocês conseguem chegar no Brasil. E todos os professores recebam hoje um abraço carinhoso e acolhedor dos seus estudantes, das famílias e das equipes gestoras das escolas. Um abraço a todos.
Para o senhor também. E viva os nossos professores.